Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você escreveu da primeira vez e eu não entendi exatamente o que você escreveu perguntando sobre os tais atos proféticos. É que eu recebo muitas perguntas que são tão específicas dos sistemas religiosos que, por eu não fazer parte deles, eu fico completamente por fora. Talvez a ficha tivesse caído se você perguntasse simplesmente se existem atos proféticos na Bíblia. Aí a resposta seria simples, seria não. Eu procurei a frase e não encontrei em lugar nenhum da Bíblia atos proféticos. Mas eu sei que você não se contentaria com uma resposta curta, do tipo que eu costumo dar quando alguém pergunta como fazer o culto do bebê. Eu digo que não faço ideia, porque na Bíblia o único culto que nós devemos prestar é a Deus. Na minha ignorância religiosa, no sentido de religiões, eu acabo até sendo mal educado às vezes, como da vez que alguém perguntou como a igreja devia fazer o chá do bebê, e eu respondi de brincadeira: você pode ferver o bebê ou apenas fazer uma infusão, deixando-o no bule por alguns minutos. Os sistemas religiosos inventaram tantas coisas que não estão na Bíblia, que se nós fôssemos nos ocupar com elas, que não passam de bobagens muitas delas, né? Nós teríamos pouco tempo para nos ocupar com a verdade, isto é, com as coisas que efetivamente nós encontramos na palavra de Deus. A sua insistência me obrigou a dar uma olhadinha para descobrir o que é isso, o que é isso que o pessoal chama de atos proféticos. Eu acho que o site cujo link você enviou da primeira vez só me fez sentir vontade de vomitar, porque a picaretagem anunciada naquele site era tamanha, tão picareta, picaretagem ali, que eu me senti mal até. Um irmão costumava dizer que, tendo o pentecostalismo como amigo, o cristianismo não precisa de inimigos. Enquanto as religiões protestantes tradicionais inventam quadras esportivas, shows de música e teatro para entreter os seus membros e atrair novos adeptos, as igrejas pentecostais saem imitando a Aparecida do Norte e criam toda uma sorte de recursos audiovisuais para entreter os crédulos seguidores dos pregadores da rádio e da TV, que prometem às suas vítimas a prosperidade que eles mesmos desfrutam à custa delas. Nada disso é ocupar-se com Cristo, mas é ocupar-se com coisas que são da terra, que não são do céu. Colossenses 3, de 1 a 2, fala: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Mas vamos lá. De acordo com o que você me explicou, e que eu li em algum outro site, atos proféticos seria usar objetos ou gestos que aparecem na Bíblia como forma de representar uma verdade espiritual. Como uma peneira, do mesmo modo como é uma peneira, esse argumento tem furo de todos os lados. Primeiro, Deus deixou bem claro que nós não devemos fazer isso, quando ele próprio fez com que fosse destruída a imagem de bronze da serpente que Moisés usou no deserto para curar os picados por serpentes. Se você ler Números 21, 8 e 2 Reis 18 a 4, você vai encontrar em Números 21, 8, disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, serpente ardente, em algumas outras versões, serpentes de bronze, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela? Aí em 2 Reis 18, de 3 a 4, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Isto já estabelece um princípio que nós devemos adotar. O uso de objetos ou gestos, ainda que aplicados por Deus em alguma ocasião na Bíblia, e por alguma razão específica, fatalmente se transformará em idolatria se for aplicado fora daquele contexto e sem ter sido ordenado por Deus. Ele teve o cuidado, aquele rei, de não deixar que permanecesse, Deus, melhor dizendo, teve o cuidado de não permitir que continuasse por aí Os objetos que aparecem, que nós vemos no Antigo Testamento, como a vara de Arão, as tábuas da lei, a própria arca da aliança, porque certamente esses objetos seriam hoje transformados em idolatria. Como se não bastassem os absurdos e apelações para objetos visíveis do movimento pentecostal, tem até gente que, não estando contente em vender miniaturas de objetos de Israel, azeite de oliva, água do Rio Jordão e coisas assim, ainda constrói um templo de Jerusalém em São Paulo. Veja você, um templo que o próprio Senhor declarou que não ficaria pedra sobre pedra. Ao querer ir na contramão do que Deus determinou, será que esse pessoal nunca escutou falar de Jericó e do que aconteceu para quem reconstruiu aquilo que Deus determinou que fosse destruído? Em Josué 6,26, naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. 1 Reis 16,34, em seus dias, Iel, o betelita, edificou Jericó. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. E quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. Mateus 24, de 1 a 2, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A Bíblia mostra que o templo de Jerusalém voltará a ser construído no seu lugar original, porém não será para Deus, e sim para o diabo. O anticristo usará o templo para se declarar Deus. E 2 Tessalonicenses 2,4 diz que ele é aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E Mateus 24,15 fala que quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Basta você ver a quantidade de relíquias do catolicismo romano para você perceber que o protestantismo pentecostal caminha na mesma direção. É claro que isso é interessante para os pregadores da TV que vendem os badulaques, sem os quais a bênção não acontece. Algumas livrarias evangélicas já começam a ficar parecidas com aquelas lojas que você encontra em Aparecida do Norte, já reparou? Nem a ceia do Senhor, que é uma ordenação divina e que nós devemos praticar, porque Cristo ordenou, nem ela escapou dessa tendência idólatra do homem natural. Ela se transformou numa espécie de celebração idólatra em algumas religiões e tem até uma variante da ceia praticada na maçonaria, entre os maçons. É, exatamente. É importante entender que nada mais nós temos a ver com o Antigo Testamento no sentido do modo de Deus tratar com o seu povo de Israel. Isso fica muito claro na carta aos Hebreus, onde as palavras melhor ou melhores aparecem repetidas vezes. Hebreus 7,19, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Hebreus 7,22, de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Hebreus 8,6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Hebreus 10,34, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Hebreus 11,40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, se fosse possível, o que obviamente não é, o correto seria que os do Antigo Testamento imitassem o cristianismo, e não o cristianismo imitar o judaísmo. Por isso vem aquela exortação para aqueles cristãos judeus que queriam voltar às antigas práticas. A exortação é em Hebreus 13, 13, saiamos, pois, a ele, a Cristo, fora do arraial. O arraial era o sistema todo judaico. Outra coisa importante de entender é que as coisas do Antigo Testamento nos servem de figuras ou sombras, e nós podemos sim, neste sentido, nós podemos sim aproveitar e muito quando nós as enxergamos no seu devido lugar. Por exemplo, o tabernáculo no deserto é uma figura de Cristo. A arca também, a arca no deserto também. Eu sugiro a leitura da excelente coleção, você encontra para comprar, do Pentateuco, os comentários do Pentateuco, por C.H. McIntosh, Charles McIntosh. Romanos 15, versículo 4, diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Em 1 Coríntios 10, 11, ora, tudo isto lhes sobreveio a eles, os judeus, como figuras para quem? Para nós. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E Colossenses 2, 17, diz que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Todas aquelas coisas serviam para mostrar o que Deus iria fazer, e agora já fez. Um judeu que visse a sombra das coisas futuras naqueles objetos e gestos da antiga adoração judaica podia ser consolado. Mas hoje nós temos a realidade que aquela sombra representava. Nós não precisamos nos ocupar com a sombra, mas com o pessoal, mas com a pessoa de Cristo que era representada na sombra, mas que hoje já veio. Um exemplo: quando você vê a sombra de uma pessoa muito querida, que está, a sombra começa a aparecer na porta da sua casa, no portal da casa, você se levanta da poltrona e se alegra. Mas assim que aquela pessoa passa pela porta, você corre para o abraço. Mas o que você abraça? A sombra? Só se estiver louco. Você deixa a sombra para lá e abraça a pessoa. O cristão não precisa de recursos audiovisuais, como você chamou, para adorar em espírito e em verdade. Os judeus precisavam desses adereços, aditivos, como um templo visível, vestes sacerdotais, instrumentos musicais, um coral de levitas, etc. O Senhor deixa isso muito claro, nós não precisamos mais disso. Na sua conversa com a mulher samaritana, ela diz primeiro, em João 4, 20 a 24, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. O cristão anda por fé e não por vista, e esta é mais uma razão para fechar os olhos a todos esses objetos e gestos que os pregadores da TV tentam vender mediante uma singela contribuição. É, tá bom. 2 Coríntios 5, 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. E Hebreus 11, 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você mencionou que o gesto do Senhor de fazer lama para curar o cego teria sido um ato profético. Mas se nós tomarmos essas coisas literalmente e tentarmos repeti-las hoje, teríamos de incluir também algo assim. Veja, preste atenção. Se nós tivermos que usar aquele gesto, aquele ato profético, vamos usar outro também. Lucas 5, 14. Ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas vai, disse o Senhor, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Muito bem, qual é o cristão que hoje se daria o trabalho de procurar o sacerdote de Israel, que não existe, no templo de Jerusalém, que foi destruído, para oferecer duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e sopo? Sim, porque esta era a oferta pela purificação do pecado. Levítico 14, 4. Obviamente, tudo isso que eu estou dizendo entraria por um ouvido e sairia pelo outro, de pessoas que não estão nem um pouco interessadas na verdade, mas simplesmente adotaram uma religião cristã em busca de algumas vantagens nesta vida, como cura do corpo, sorte no amor, prosperidade material. Os pregadores da prosperidade continuarão vendendo seus penduricalhos e criando mais e mais recursos audiovisuais e atos proféticos. Para quem? Para os seus supersticiosos seguidores. É claro que esses pregadores estão constantemente inovando para manter a sua fonte de renda. Porque outros amuletos e gestos precisam ser inventados todos os dias para manter o interesse dos incrédulos e fazer com que compre mais. Alguns gestos que eles mandavam você fazer há alguns anos atrás já não podem ser repetidos. Ou alguns penduricalhos que vendiam há 10 anos, não pode, porque a pessoa já comprou, já tem. Por exemplo, se você hoje conseguir fazer um copo de água parar em cima de uma dessas TVs fininhas, aí pode considerar que aconteceu um milagre. Porque eu me lembro quando, no tempo da minha conversão, o pregador da TV falou assim: agora coloca um copo de água em cima da sua TV que eu vou abençoar esse copo e vai ficar abençoado. Vai pôr um copo de água em cima de uma TV hoje, você vai ver que milagre que você vai conseguir. Se ela não cair, realmente, olha, vai ser um milagre, uma coisa sobrenatural. 2 Timóteo 3, de 6 a 8, porque deste número, que são os avarentos, amantes de dinheiro, do versículo 2 de 2 Timóteo 3, deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, que significa sem entendimento, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. O que são concupiscências? Desejo de possuir, de possuir, de possuir. Que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres, magos que imitavam então os milagres de Deus, do modo como eles resistiram a Moisés, assim também estes homens resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Para você entender que o cristianismo dos nossos dias quase nada tem a ver com a Bíblia, eu sugiro a leitura de um livro que você encontra na web, chamado A Ordem de Deus. Ele está, faça uma busca, A Ordem de Deus, ele aparece também no site aordemdedeus.blogspot.com.